You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
E vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 9 de dezembro. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O Reino Unido se tornou o primeiro país ocidental a iniciar uma vacinação em massa para a Covid-19 com a vacina da Pfizer e BioNTech. O programa de vacinação mostrará a outros países como administrar a vacinação de bilhões de pessoas contra o coronavírus após 1,5 milhão de mortes em todo o mundo. O tesoureiro federal da Austrália, Josh Frydenberg, disse ao Canal 7 de televisão que o programa britânico é eficiente, mas que a Austrália está em uma situação diferente.
We are progressing through our own approval processes, the vaccine, which we hope to conclude by the end of January. And all things going well, if the vaccine is safe and effective, then it will be distributed to the community from March.
A Grã-Bretanha produziu 800 mil doses da vacina, com as primeiras injeções dadas em pessoas com mais de 80 anos e em cuidadores e trabalhadores de lares de idosos. Os resultados de um ensaio clínico com a vacina da Covid-19, produzida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, foram os primeiros a serem publicados em uma revista científica revisada por cientistas do mundo inteiro, a The Lancet. O cientista Andrew Pollard e sua equipe confirmaram que a vacina da AstraZeneca e Universidade de Oxford é cerca de 70% eficaz e segura. Apenas 3 das 24 mil pessoas que participaram dos testes desenvolveram efeitos colaterais graves, embora não esteja claro se eles estavam ligados à vacina. Os cientistas não conseguiram confirmar por quanto tempo a vacina garante imunidade ao coronavírus. O Brasil anuncia entrega de mais de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer a partir de janeiro do ano que vem, disse o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Assinamos uma carta de intenções, esse memorando de entendimento, garantindo mais 70 milhões de doses da Pfizer, já iniciando em janeiro de 21. O Brasil já possui atualmente mais de 300 milhões de doses de vacinas garantidas por meio dos acordos internacionais e nacionais, esperando a aprovação por parte da Anvisa, que qualquer vacina vai precisar comprovar sua eficácia, segurança e ter o registro da Anvisa para ser aplicada.
O Brasil registrou 51.088 casos de coronavírus nas últimas 24 horas e 842 mortes, disse o Ministério da Saúde ontem, marcando o maior número de mortes desde 14 de novembro. Portugal pretende vacinar quase 1 milhão de pessoas contra o coronavírus entre janeiro e abril de 2021, dependendo do ritmo de entrega da vacina, disseram autoridades da saúde. O grupo prioritário para vacinações incluirá 400 mil pessoas com mais de 50 anos de idade que têm doenças que as tornam vulneráveis, anunciou o chefe da Força-Tarefa de Vacinação do país, Francisco Ramos.
O primeiro conjunto de grupos prioritários, os das pessoas com 50 ou mais anos com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crónica com suporte ventilatório, ou seja, a correspondência exatamente das patologias que sabemos, que conhecemos, que são aquelas que são mais frequentes nos casos graves da doença. As pessoas e residentes em lares e internadas em unidades de cuidados continuados e os respectivos profissionais, a proteção dos surtos nas populações mais vulneráveis, os idosos, e finalmente profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados e profissionais, digamos, de outras, entre as Forças Armadas, Forças de Seguranças, genericamente serviços essenciais.
Portugal registrou mais de 2.905 casos e 81 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. E de volta à Austrália, a Tasmânia registrou 3 novos casos de coronavírus detectados em um voo de repatriados. Uma mulher e 2 crianças chegaram no domingo de Delhi, na Índia, e foram enviadas para o Hospital Royal Hobart para avaliação. O governador Peter Godwin disse esperar casos de Covid-19 em quarentena de hotel e mais 2 voos de repatriação que chegarão em breve à Tasmânia.
They're being cared for in isolation at the Royal Hobart Hospital and full infection prevention and control measures are in place to protect staff and other patients. As all international arrivals have been treated as potentially positive COVID cases since arrival, with robust infection prevention and control measures in place at all times.
Vitória atingiu a marca dos 40 dias consecutivos sem nenhum novo caso de coronavírus ou mortes. O programa de quarentena de hotéis do estado foi reiniciado esta semana para garantir que viajantes estrangeiros passem 14 dias isolados. Essa semana foi a primeira vez que voos internacionais pousaram em Vitória desde junho, com 1.120 chegadas esperadas por semana. A Austrália está estendendo sua proibição à entrada de navios de cruzeiro por mais 3 meses, devido ao risco do coronavírus. A suspensão da entrada de navios domésticos e do estrangeiro deveria terminar esta semana, mas vai continuar até meados de março. O ministro federal do comércio, Simon Birmingham, acusou a China de prejudicar o livre comércio entre os 2 países por meio de sanções aos produtos australianos. O governo federal questiona as altas taxas impostas pela China à cevada, ao vinho, carne, lagosta, madeira, carvão e algodão australianos. Simon Birmingham disse que o governo continua comprometido com o diálogo ministerial aberto e relações construtivas com a China.
Australia has raised these concerns with Chinese officials on multiple occasions in both Canberra and in Beijing, and has asked the Chinese government to engage on these matters at officials and ministerial levels.
O ex-tesoureiro do Vaticano, cardeal George Pell, falou sobre suas recentes batalhas judiciais na Austrália. Pell, de 79 anos, foi condenado em 2018 por abusar sexualmente de 2 meninos, mas foi posteriormente absolvido pelo Supremo Tribunal da Austrália. Seu livro, publicado este mês, é sobre o período que passou na prisão, intitulado Diário da Prisão. O cardeal Pell disse que tem o apoio do Papa Francisco.
I knew many people were praying for me. I believe prayer is real. I believe God is real outside of history, outside of the world. I believe eventually everything all will be well. There will ultimately be justice.
Líderes e membros da comunidade estão se reunindo para lembrar as vidas perdidas no desastre do vulcão da Ilha Wight, na Nova Zelândia, 1 ano após a tragédia. 22 pessoas morreram em Wakari e o regulador WorkSafe concluiu que algumas partes não cumpriram suas obrigações de saúde ao levar suas obrigações de segurança ao levar turistas para a ilha. A prefeita Judy Turner disse que é hora de fazer uma pausa e lembrar as vítimas sobreviventes e as famílias que perderam parentes no mês de dezembro do ano passado.
We will reflect on what took place. We'll remember those who have passed. We will think of the survivors. Thank those who were responders. Acknowledge those who continue to care for and support the injured, and we will recognize the pain and suffering that still exists.
O governo etíope confirmou que suas forças de segurança atiraram e detiveram funcionários das Nações Unidas que tentavam chegar à região de Tigray. Os oficiais da ONU tentaram entrar em um campo para refugiados eritreus quando foram alvejados. O porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephane Dujarric, disse que 4 pessoas estavam no comboio e estavam avaliando as estradas no momento.
These are alarming reports, and we are engaging at the highest level with the federal government to express our concerns and avoid any such incidents in the future.
O piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, disse que passou por uma de suas semanas mais difíceis após contrair o coronavírus. O campeão mundial perdeu o Grande Prêmio de Sakhir após o diagnóstico há uma semana. O britânico postou uma mensagem aos fãs, lembrando-os de permanecerem positivos em tempos difíceis.
Just been focusing on recovering and trying to get back in shape so I can get back in the car and race the final race in Abu Dhabi. I woke up today feeling great and got my first workout in.
Mais de 500 relógios colocados em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro soaram simultaneamente na manhã de terça-feira, dia 8 de dezembro, como parte de uma manifestação da Anistia Internacional, que pediu uma investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. A campanha lançada pela Anistia Internacional e pelo Instituto Marielle Franco é chamada Despertar da Justiça e marca 1.000 dias desde o assassinato da vereadora. Marielle e seu motorista, Anderson Gomes, foram baleados no Rio de Janeiro no dia 14 de março, depois que ela falou em uma reunião sobre empoderamento de mulheres negras. Viviane Pistache, de 29 anos, esteve presente na manifestação em memória de Marielle e falou à Associated Press.
E a gente está aqui para rememorar, né, os 1.000 dias dessa tragédia que abalou o Brasil e abalou a democracia. Saber quem mandou matar Marielle é dar respostas a não apenas os 46.506 pessoas que votaram nela, mas também ao país, ao modo como se faz política aqui hoje.
Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, disse que o país precisa mudar.
É preciso que o Brasil mude. Não podemos mais aceitar ficar sem respostas para tantas mortes, tantos assassinatos. Não podemos aceitar que lutar por justiça, por dignidade, por igualdade, por liberdade, coloque a vida das pessoas em risco, como acontece no Brasil. É por isso que a Anistia Internacional, todo o tempo, não deixa de exigir respostas e justiça para Marielle Franco e para Anderson Moura.
Com a chegada das doses da vacina contra a Covid-19 a mais países nas próximas semanas, especialistas da Organização Mundial da Saúde afirmam que as pessoas com maior necessidade de imunização precisam ser priorizadas. Ouça a reportagem da ONU News.
Em entrevista a jornalistas na sede da OMS, em Genebra, o chefe da agência, Tedros Ghebreyesus, citou a importância dos estudos de soroprevalência para revelar a duração da imunidade de quem contraiu ou foi vacinado contra a Covid-19. Tedros lembrou que muitas pessoas estão sendo infectadas, mas não demonstram qualquer sintoma. Ele afirmou que o que as pesquisas têm mostrado é que a maioria da população mundial ainda corre risco de ser contaminada pelo vírus. Ao comentar a ordem de prioridade sobre quem deve ser imunizado, Tedros colocou os trabalhadores de saúde na linha de frente pelo maior risco de serem contaminados. Pessoas idosas sob alto risco de morte e doenças sérias também são prioridade porque, ao protegê-las, se reduz a chance de morte de doenças graves e a pressão sobre o sistema de saúde. Grupos marginalizados e pessoas com alto risco por causa de doenças severas também devem ser imunizados com urgência.
Em pesquisa da ONU, nações da língua portuguesa aparecem entre as que têm mais fumantes no mundo. A campanha 100 Razões para Parar de Fumar, da ONU, quer alcançar 100 milhões de pessoas. O tabaco mata 8 milhões de usuários todos os anos. Ouça a reportagem da ONU News.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou a publicação Mais de 100 Razões para Parar de Fumar, como parte de uma campanha global. A meta é ajudar pelo menos 100 milhões de fumantes que tentam abandonar o tabaco. A lista da OMS inclui 22 países com o maior número de fumantes no mundo. Dois de língua portuguesa aparecem, na relação Brasil e Timor-Leste. Alemanha, África do Sul, Irão, Estados Unidos e Nigéria também são alvo da campanha, que atuará com parceiros na promoção digital. Vários eventos são organizados para 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, no próximo ano. A OMS informou que muitas pessoas disseram que queriam parar de fumar durante a pandemia. O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.